Rádio Diário PB tem o orgulho de apresentar MDPB, Música da Paraíba, com a apresentação de Estela Mares. Edição e direção de Sérgio Ricardo.
Olá, ouvintes da Rádio Diário PB. Como sempre, o programa é MDPB, Música da Paraíba, música de qualidade. Eu sou Estela Mares e é com grande prazer que apresentamos o convidado de hoje, que já vou falando o nome, porque a história é grande e também muito bonita e importante. Ele se chama Milton Dornelas. É carioca de nascença, mas foi no Nordeste onde formou-se artisticamente. Fincou raízes aqui na Paraíba, em João Pessoa, desde 1973. Sua intimidade com o violão surge em 1975. Então, aos 16 anos, já começa sua produção autoral e com uma personalidade incrível. Mas quem sou eu, né, para contar uma história tão rica, tão cheia de coisas lindas, sem me perder nos detalhes? Por isso vou chamar a estrela aqui para o nosso palco. Venha cá, Milton Dornelas, maravilhoso. Conte para os ouvintes e fãs, admiradores do seu importante trabalho, como deu-se o início de tudo e como foi o seu engajamento na cena cultural de João Pessoa.
Olá, Estela Mares. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, ouvintes. É um prazer imenso poder dividir essa experiência com vocês. Uma possibilidade de trocar informações, falar de música, falar de vida, falar de projetos. Enfim, num momento tão delicado para toda a humanidade, que é esse isolamento social, essa grande dúvida diante de tantas perdas, né, que isso vai transformando as pessoas, né? Mas o mais importante é você ter o espírito de solidariedade, de empatia, de trocar energias positivas para essa travessia se tornar mais leve. Eu sempre gosto muito de falar dessa história toda, porque a música me trouxe até aqui, né? Tudo que eu tenho eu devo à música. A música faz parte do meu dia a dia. A música, com a música eu fiz amizades, com a música eu viajei, com a música eu criei, com a música eu estabeleci relações de trabalho, enfim. É um projeto de vida, de fato, né? Então, assim, apesar de eu ser nascido no Rio de Janeiro, mas eu sou filho de paraibano, meus avós, por parte de pai, são daqui da Paraíba. A minha avó é de Cabedelo, meu nome é Dornelas, vem de Cabedelo. E tenho muito orgulho disso. E, assim, para onde eu vou, a Paraíba vai junto comigo, porque eu vivo organicamente essa cidade que eu moro, esse estado que eu vivo, e aqui eu construí toda a minha história, toda a minha vida. Então, como você falou, começo a aprender um instrumento ainda na adolescência, né? E já sabia que tinha vontade de criar. Eu tinha vontade de criar. E eu não sabia exatamente o que era isso, o que era criar, mas eu tinha esse impulso, essa vontade. E assim foi feito. Logo que eu comecei a dominar um pouco o instrumento, eu comecei a exercitar, inventar, né? Eu costumo dizer que eu sou um inventor de canções, né? Então eu comecei a experimentar isso. Então, de 1975 até 1980, eu passei nesse exercício de aprender o instrumento, de me aventurar em criar composições, criar canções. E quando foi em 80, foi quando eu comecei a me apresentar ao vivo, aí já com repertório autoral. Eu já tinha músicas suficiente para subir no palco e me apresentar. Obviamente, quando você olha essa trajetória, você percebe que é um processo, que esse início ele ainda é um processo, digamos assim, verde, né? Ele está num processo de descobertas. E a partir daí eu comecei a trabalhar. Então eu comecei também desde os anos 70, desse meados dos anos 70, eu comecei também a fazer amizades com outras pessoas que tinham esse interesse por arte, todas as linguagens artísticas, né? Então eu fiz grandes amizades que contribuíram muito para o fortalecimento do que eu queria, fortalecimento do meu sonho, para o fortalecimento da música que eu fazia. E com isso eu fui construindo a minha rede de amizades na cidade e trocando essas experiências e participando de atividades culturais, de shows, de festivais, de debates sobre cultura. E assim foi caminhando, que aí até quando eu conheci o Pedro Osmar, eu conheci o Paulo Ró e todo o pessoal que veio formar o Music Clube da Paraíba, que foi um ambiente extremamente rico para uma juventude que estava querendo aprender, que estava querendo propor políticas públicas numa cidade que na época era incipiente demais e que nessa época, na verdade, a cultura ainda não estava pautada politicamente para a aplicação de recursos, para orçamento, legislação, enfim, uma série de questões que iriam nortear políticas públicas para a cultura. E naquele momento ali, esse grupo que eu fazia parte, juntamente com tantos outros pensadores da cidade, pensadores que vinham antes da gente também, pessoas importantes, engajadas com essa preocupação. Então nós criamos o Music Clube, que era um grupo que mexia muito com a cidade, criando espetáculos, fazendo discussões teóricas, promovendo eventos, e foi muito importante para aquela geração toda a discussão que foi feita naquele momento, e também deu uma maior segurança e foi contribuindo para a maturidade do processo criativo. Então, a gente seguiu pleno da vontade, né? Seguiu pleno da confiança, pleno do companheirismo, e obviamente a idade também e a inexperiência leva a alguns equívocos também, mas eu acredito que foram mais acertos do que erros, porque nós conseguimos deixar uma história, né? Conseguimos contribuir para gerações que vieram depois da gente. Pelo menos eu ouço isso, né? Eu posso até estar enganado, estar com uma fala meio que vaidosa, mas eu ouço isso de outras pessoas mais jovens, né? Que têm como referência aquela geração ali para a área de música, né? Para políticas de cultura, enfim. Então, a base do nosso trabalho foi essa aí, que nessa geração ali circulava eu, Pedro Osmar, Paulo Ró, Adeildo Vieira, Totonho, Chico César, Escurinho, Kennedy Costa, Dario Júnior, Dida Fialho. É tanta gente que a gente corre o risco de esquecer, né? Enfim, Java Maris, Mozart. É muita gente. Obviamente eu vou esquecer aqui, mas assim não é intencional. Mas sintam todos que fizeram parte desse momento, sinto-se incluído aqui nessa fala, porque para mim foram pessoas e são pessoas muito importantes para o meu aprendizado, né? Pessoas que contribuíram muito para a minha vida, para o meu trabalho. Então, a partir daí, eu comecei a fazer. Eu tinha a necessidade também de registrar os meus trabalhos, né? As minhas invenções musicais. E aí eu comecei a fazer isso a partir de meados dos anos 80, quando eu comecei a produzir meus discos. E aí consegui fazer vários registros em vinil. Primeiro nós fizemos em fitas cassetes, depois fizemos em vinil, depois chegamos para fazer os CDs, e hoje já estamos nas plataformas digitais, enfim. É a evolução mesmo tecnológica que vai apontando os caminhos, né? Então, eu acredito que isso aqui é um apanhado geral para que as pessoas, para que eu possa contextualizar o meu processo dentro da música, o meu processo criativo, as minhas relações de amizade, enfim, e como a gente construiu essa trajetória nos últimos 40 anos, pelo menos, né? É isso.
Para el amor siempre amar. coisas lindas. Milton, quantos festivais você levou o troféu de melhor? E, para você, qual o mais emocionante, o mais esperado? Aquele que chega a dar um frio na barriga.
Eu sou de uma geração que frequentou muito esse ambiente de festival. O festival, ele tinha uma importância muito grande, tanto para a divulgação dessas criações musicais, para lançamento de novos talentos, agregar pessoas que tinham ideias em comum e gerar um debate sobre tanto estética quanto política, como questões sociais, né? Então, assim, eu faço parte dessa geração. E a gente aproveitava esses espaços de festival também para fazer um intercâmbio, né? Intercâmbio cultural, que isso era muito importante. Então, assim, essa questão de ser vencedor de um festival, para mim, ele sempre foi secundário. Era uma consequência natural, porque todo o festival que eu participei, ele tinha um caráter competitivo. E que depois, com a maturidade, a gente foi perceber que essa competitividade, ela não era importante. O importante era fazer mostras de música, né? Mas, enfim, era uma modalidade que ainda existe até hoje e que a gente aproveitava isso para essa troca. Eram, na verdade, grandes confraternizações musicais, né, estéticas, e era muito prazeroso. Havia uma expectativa muito grande nisso. Participei de alguns festivais, assim, tanto aqui como em outros lugares, tipo Festival do Sesc, Festival da Rede Globo Nordeste, também fui para o Paraná, porque também ganhei o Festival do Sesc, enfim. Todos eles foram importantes. Todos eles foram importantes porque tinha esse caráter de encontro, de troca. Agora, sem dúvida, o festival que eu participei da Rede Globo Nordeste, ele tinha um maior impacto porque ele tinha uma maior projeção, né? Era uma projeção regional, então, assim, ele atingia toda a região Nordeste. Então, você trocava experiências com artistas de todos os estados do Nordeste, né? E era projetado para milhões de pessoas porque era transmitido pela televisão. Então, ele tinha um maior alcance, né? Um maior alcance para projetar aquilo que você criava. Então, assim, eu participei de duas edições desse festival feito pela Rede Globo Nordeste, que era de Recife, né? Pernambuco, mas que você tinha várias etapas para ir para a final, pelo menos duas, três etapas, né, para ir para a final. Primeiro era a seleção, né, você passar na seleção. Depois você competia no estado. E aí do estado você competia com a região para ir para a final, né? Então, era bastante... exigia muita atenção, porque era uma expectativa de estar sempre na próxima etapa, né? Porque cada etapa dessa que você participava, você aparecia um pouco, né? Você se projetava um pouco. Então, foi muito bom. E dessas duas edições que eu participei, uma foi com Soraya Bandeira, uma grande cantora que nós temos aqui. E ela, gentilmente, e muito generosa, ela se propôs a cantar a minha música, uma composição, parceria com Ronaldo Monte, que era um parceiro que eu fiz muitas canções com ele. Infelizmente, não está fisicamente mais aqui com a gente, já está em outro plano, mas é uma pessoa importante, de referência, inteligente e que deixou um legado muito grande, não só na psicanálise, como professor, deixou também um grande legado como escritor, como poeta, como letrista de música, que eu tive o privilégio de conviver com ele, ter usufruir da intimidade dele para o exercício dessa criação. E a Soraya veio com aquele, com aquela figura linda que ela é, com aquela voz incrível, e interpretou a Ira da Íris, que foi a primeira vez. E na segunda edição que eu participei, foi com a música Ancestrais. A música Ancestrais, que me deu uma projeção muito boa. Inclusive, nessa edição, essa música ficou entre os três primeiros lugares, né? E você competir com todo, como eu falei, você competir com toda a região Nordeste, né? Passar por várias seleções, tá? Então isso deu uma segurança muito forte um espírito de continuidade, né? Assim, poxa, se essa música tem essa projeção, é porque ela tem alguma consistência, né? Então, assim, eu estou no caminho certo. O pensamento era sempre esse, né? Agora eu tinha outros parâmetros, né? Outros parâmetros para medir e aprofundar a minha música, que era exatamente trocar experiência com músicos, instrumentistas, arranjadores de outros estados, passar por esse processo seletivo, passar por mais de uma banca de jurados, né? Foram pelo menos 3 bancas de jurados. Então, assim, isso me deu também, contribuiu para a minha segurança enquanto compositor. Então, assim, foi muito importante naquele momento. E, na sequência, eu fiz o disco Ancestrais, que foi a partir exatamente dessa canção e da segurança que ela me deu para escolher um repertório e desenvolver esse trabalho, que foi muito bom.
Janela em cor, amarelo e traz.
coisa maravilhosa, né? Gente, o Milton Dornelas também desempenha funções de gestor de políticas públicas aqui no nosso estado, na Paraíba, né? E é preciso ser muito sensível para ser responsável por projetos de tanta importância cultural, como, por exemplo, o Projeto Prima. Querido, gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto, pode ser?
Bom, esse é um trabalho também que dá muito prazer falar, porque eu trabalho com gestão pública já faz muitos anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar na FUNJOP, né? A Fundação Cultural de João Pessoa. Antes dela, eu trabalhei no Departamento de Cultura da Secretaria de Educação do município, que não tinha fundação ainda. Quem trabalhava com a possibilidade de execução de a implantação de uma política pública para o setor era esse Departamento de Cultura, que ainda era incipiente. Era uma experiência, um nascedouro ali, que é bastante inexperiente, bastante verde, mas que tinha pessoas que tinham a vontade de fazer. Nessa época, esse departamento ele era dirigido pelo colega Fernando Abaca Nané, um excelente educador, uma pessoa extremamente sensível, né? E que desenvolve o trabalho com a educação até hoje. Também ele vem da área de teatro, então é uma pessoa bastante comprometida e que, por felicidade, eu tive a oportunidade de receber um convite dele para trabalhar junto com ele. E nessa época, logo após essa experiência, foi criada a Fundação Cultural de João Pessoa, que aí esse núcleo que fazia parte desse departamento, né, ele foi absorvido pela Fundação Cultural de João Pessoa, porque a Fundação tem vínculo também com a Secretaria de Educação. Depois, depois a gente conseguiu o departamento, e depois foi criada a FUNJOP. Então, o núcleo que fazia parte do departamento foi absorvido pela FUNJOP. É isso. É porque faz muito tempo. É isso mesmo. E aí, eu comecei, dentro desse processo, eu ocupei algumas funções de diretor de música, depois de ação cultural, depois eu fui o diretor adjunto, depois eu fui o diretor da fundação, e depois eu fui convidado para trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado, que na época era o secretário, era o nosso grande artista, nossa grande referência, o Chico César. E aí foi nesse período que ele implantou o Prima, e eu comecei, ele me chamou para lá para ajudá-lo exatamente na articulação, junto com o maestro Alex Klein, para fazer a implantação do Prima. E aí passou, eu ajudei nessa primeira fase, e depois eu fui cuidar de outras coisas da secretaria, né? Ou de outras atividades da secretaria. Quando foi em 2017, eu assumi a gestão do Prima. A gestão. E aí eu fiquei como diretor-geral do Prima e fui cuidar disso no estado da Paraíba. E realmente foi uma experiência muito rica. O Prima, Prima, para quem não conhece, é uma sigla que chama Programa de Inclusão Através da Música e das Artes. É um programa do governo do estado que tem 9 anos de existência. Ele é ligado à Secretaria de Educação do Estado e tem parceria com a Secretaria de Cultura e com a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Então, hoje o Prima, hoje nós somos 23 polos de ensino em 15 municípios e trabalhamos com música orquestral, né? todos os instrumentos que uma orquestra tem, nós ensinamos esses instrumentos. A Secretaria de Educação oferece professores, instrumentos, e é um programa voltado preferencialmente para alunos da rede pública, alunos da rede estadual, e tendo vaga, outras pessoas podem ocupar, né? Mas e também preferencialmente alunos em vulnerabilidade social, né? Então, assim, é um trabalho que já tem resultados fantásticos. E todos esses anos já temos vários alunos, dezenas de alunos que já estão fazendo curso a nível superior, né, nas universidades, tanto na área de música como de outras áreas também. Nós temos alunos que foram estudar fora do país também, todos eles que nasceram no Prima. Então, assim, é uma experiência. O Prima é um capítulo à parte. Nós precisaríamos só de um programa para falar dele, porque é muito rico, é muito detalhe, são muitos municípios, são milhares de crianças, jovens, adolescentes, né, que participam, têm depoimentos belíssimos. E nós trabalhamos com a nossa grade curricular de ensino. É um trabalho que ele não tem o objetivo de ser uma escola de música formal. A música é o meio. E com esse desenvolvimento da prática de música orquestral, o aluno também ele consegue se concentrar melhor, ele tem melhor desempenho escolar, ele melhora o relacionamento social dele, tomando as rédeas do seu destino, digamos assim, né? Ele vai fortalecendo o seu foco, fortalecendo o seu exercício de cidadania, ele vai pegando mais confiança no trabalho que ele faz, no objetivo que ele traça para ele. Enfim, envolve as famílias. É um trabalho muito bonito mesmo. Eu me emociono demais com o Prima. O Prima, para mim, é um divisor de água, e para a minha vida também, porque eu estive em contato com experiências muito ricas, com pessoas muito diferentes, em regiões do estado muito diferentes, né? Eu viajo muito pelo estado. Agora, no período de pandemia, infelizmente, a gente parou. Então, estamos trabalhando de forma virtual, mas eu frequento todas as cidades, todos os 15 municípios, com reuniões presenciais, isso até começo de 2020, né? Aí, infelizmente, aconteceu a pandemia, né? E aí isso foi suspenso e nós estamos trabalhando virtualmente. Então, assim, além da nossa grade curricular, que é vinculada à grade, ao período, ao ano letivo da Secretaria de Educação, não, período de matrícula, período de recesso, né, de férias, é o mesmo período da Secretaria de Educação. E, além disso, nós temos as nossas atividades artísticas e culturais. Nós temos a nossa parte pedagógica e nós temos a nossa parte artística também. Então, inclusive, esse ano nós estamos desenvolvendo um trabalho com, que nós chamamos de o Calendário Cultural Prima 2021, que, além dessa parte pedagógica, nós temos nossos concertos, nós temos os nossos recitais, nós temos um projeto chamado Janelas Abertas, que acontece no segundo semestre, que trabalha com palestras, concertos, depoimentos, enfim, é uma semana rica de troca de experiência também. E nós temos o projeto que é o Prima Convida, que acontece uma vez por mês, que começou em março, vai até novembro, e trabalhamos com temas específicos, né? Agora, em março, nós tivemos a nossa live sempre na última quarta-feira do mês, às 19 horas, pelo canal Prima Paraíba, pelo YouTube. Em março, nós tivemos o tema Protagonismo Feminino na Política, na pedagogia, na inclusão social e na música, com três amigas, três mulheres da equipe do Prima e mais a secretária Lídia Moura, secretária das Mulheres do Estado da Paraíba, falando sobre protagonismo feminino na política. Esse mês nós teremos, no dia 28 de abril, nós teremos a live chamada Arte e Educação, com o Marley Lucena, que é um bailarino de Campina Grande, que teve uma experiência de formação no Teatro Bolshoi do Brasil, lá de Santa Catarina, na área de dança especificamente. É uma experiência muito rica, que ele vem trazer exatamente essa experiência de como essa linguagem artística dança na sua formação de cidadão. Qual o impacto que isso teve? Porque exatamente para o nosso público, os frequentadores do Prima, assim, de que forma futuramente esses alunos vão estar falando, que impacto a música teve na formação do cidadão ou da cidadã que frequentou o Prima. É uma experiência muito rica. E também teremos o Bruno Santos, que é de Campina Grande também, é um mestre em letras e um doutorando, está fazendo doutorado agora, que é um ex-aluno do Prima e vai falar sobre educação, né? E fazer um recorte também, Paulo Freire, né? Da pedagogia de Paulo Freire no processo de formação. Então, nós temos essas atividades. Então, Prima, convido quem não conhece ainda, acompanhe o Prima. Lá vá no, no, uma vez por mês, na última quarta-feira do mês, às 19 horas, YouTube, Prima Paraíba. Lá você vai ter uma mesa com um tema específico. Também nós temos informações pelas redes sociais, né? Nós temos o Instagram do Prima Oficial e temos também o Facebook, também do Prima. Então você pode acompanhar as atividades, tanto pedagógica, artística, como de reuniões administrativas, reuniões pedagógicas, planejamento. Nós temos tudo lá, você pode acompanhar isso também.
Uma canção, mas lhe peço, guarde em seu corajoso peito, pra fazer-lhe esforço algum eu meço, lhe confesso, eu a farei direito. Se quiseres, logo eu me arremesso, homem manso, pelo espaço imenso. Vou versando a valsa em tenso verso, ao agudo som de um voo intenso. Eu lhe faço uma canção, mas lhe peço, guarde em seu corajoso peito, para ouvi-lo enquanto eu atravesso o seu corpo por meu voo eleito. Se quiser seres, hoje eu uno versos de diversos, faço um livro denso, sondo a fundo vendas no universo, e lhe dou em Marte um mar suspenso.
Programa MDPB, música da Paraíba, música de qualidade, pela sua Rádio Diário PB. Estamos conversando com o cantor, compositor e violonista Milton Dornelas. Eu sou Estela Mares. Já voltamos.